Olá, está no ar o programa número 4 do Alto de Devassa com Andreia Ferreira, Paulo César Gonçalves e Zé Teibão. Como sempre, o Alto de Devassa vai para o ar na Rádio Universitária de Minho, alternadamente com a Junta de Bois, às segundas-feiras, a partir das 20 horas. A toda a hora, o programa poderá ser escutado em podcast no website do Duas Caras. Esta semana, na rubrica Obras de Santo Torquato, o Zé Teibão falará do Canil e Gatil Municipal de Guimarães. Para o Pio Nono, a Andreia Ferreira destaca a figura de Cristina Azevedo e, por fim, o Paulo César Gonçalves elege Guimarães como capital da canção. Começamos então com as notícias de que, para suportar o apelo da autarquia para a esterilização dos animais de companhia, foi inaugurada uma sala de cirurgias do Centro de Recolha Oficial de Guimarães, é assim o nome oficial, no dia 20 de fevereiro. Boa noite, Zé Teibão.
Boa noite.
Por que razão o Centro de Recolha Oficial de Guimarães é a obra de Santo Torquato desta semana?
Então, antes de mais, é a obra de Santo Torquato porque já foi fundado
porque
o centro.
É lá, pois.
Mas o centro atual em Aldão já surgiu em 2005. Desde então sempre foram prometidas essas obras que só agora finalmente começam a ser feitas. Já foi aberta tal sala de cirurgia, mas o tal prometido alargamento do espaço para os animais ainda virá, esperemos nós, não é? Só peca por tardia e por ter sido algo feito depois de ter havido tantas denúncias públicas e pela SPA ter pressionado um pouco a Câmara Municipal a fazer algo. Só peca por isso. Tudo o resto é muito bom, como é óbvio. Se juntarmos a isso, lá está a tal sensibilização da população, não é? Para os problemas que realmente há em relação à esterilização dos animais, etc. Que é um trabalho que tem que ser feito e muito bem feito. Porque senão os problemas vão persistir, vai continuar sempre a faltar espaço para tantos animais e não se quer isso, certamente, não é?
Sim, como disseste, há sensivelmente um ano foram anunciadas as tais obras de alargamento do Centro de Recolha Oficial para dar resposta às necessidades não só do Conselho de Guimarães, mas de outros municípios. O investimento anunciado foi de 200 mil euros. Esta obra deverá ser considerada como uma prioridade, Andreia Ferreira?
Sem dúvida. Por acaso não tinha bem noção de que havia outros municípios no nosso CRO. Alguém me sabe dizer quantos são? E não tinha ideia e ainda assim, precisamente por causa disso, é que é mais do que prioridade. Especialmente, eu sei que nós estamos sempre a bater neste assunto, mas acho que também podemos inserir aqui a questão da capital verde. Uhum. Estamos a falar da proteção dos animais, também acho que é um assunto que deva merecer a atenção da Câmara. E eu acho que o trabalho está a ser bem feito. Eu lembro-me de ser miúda e de ver muitos animais abandonados na rua. Agora não se vê tanto, obviamente que é uma questão que tem tido mais atenção de todos, não só das autarquias, mas mesmo a população, se calhar, também está um bocadinho mais sensibilizada. A mim ainda me custa. Eu tive aqui uma situação há uns tempos com um cão que estava no... Eu trabalho no, pronto, numa loja, no shopping, e lembro-me de uma altura de verão ter lá um cão que estava... Notava-se completamente desidratado e eu fiquei sem saber a quem ligar. Eu, na altura, recorri à SPA. Não me conseguiram ajudar porque efetivamente não tinham meios, não tinham como ir recolher o animal. E eu, por acaso, na altura pensei: será que eu posso ligar para a Câmara? Será que eles apoiam neste tipo de situações? Portanto, acho que ainda falta aqui um bocadinho de esclarecimento quanto a essa situação. Eu sinceramente não sei porque nunca me deparei com... Depois essa situação acabou por se resolver com pessoas que foram passando e que, pronto, que assistiram o animal, mas sim, é completamente prioritário e lamento que demore tanto. E eu sei que ainda há aí muita coisa em volta em mistério e acho que deveria ser tudo muito bem esclarecido.
Pelo que sei, pelo que vou sabendo, há alguma dificuldade em recolher os animais porque já realmente não há capacidade. Portanto, há pessoas que encontram animais abandonados na rua, tomam a iniciativa de o recolher e depois levam ao canil lá. e eles não os recebem, os animais, porque realmente não têm essa capacidade. Importa talvez dizer que o regulamento já foi aprovado no Executivo, no entanto, será aberto um período para consulta pública do documento. Algum de vós tem animaizinhos em casa?
Eu tenho um.
Eu tenho também um cão.
Como é que se chama?
O meu cão chama-se Nicolau.
E o teu, Zé?
Minito, um gato. Inicialmente achávamos que era uma gata, a minha irmã chamou Mini.
Quando
descobrimos que era gato,
tens
Minito.
Em casa?
Não tenho, não. Já tive, quando era minha.
Tiveste piões?
Também. A minha avó tinha gatos. Cresci sempre com gatos, mas na minha casa não tenho.
Mas é verdade, vocês conhecem o Canil, o Gatil de Guimarães? Nunca lá foram?
Não, eu nunca tive a oportunidade
de passagem
de visitar.
Não, verdade, conheço, não, não tenho sequer noção se é possível entrar lá a qualquer hora. Não sei se é necessário algum tipo de autorização.
É possível agendando uma visita.
É necessário agendar
uma visita, sim.
Pode ser mal.
Isso não me parece nada bem.
Ok, e relativamente ainda aos bichinhos, uma coisa que parece-me notória, não é tão frequente, de há uns tempos a esta parte, ver cães, sobretudo cães, em matilha a percorrerem a cidade. Será que há algum trabalho efetivamente feito a esse nível?
É provável que sim, mas olha que ainda há.
Há, volta e meia, claro.
Volta e meia.
Eu vi.
Quando saio de trabalho,
eu vi uma matilha de cães aqui, em Fraião.
Aconteceu aqui há uns tempos, um cão seguiu-me.
Queria-te admito, roubar a carteira.
Admito que estava com um bocadinho de receio, porque nunca convivi com cães, ao contrário de ter convivido com gatos. Portanto, não faço muito bem a ideia de como eles reagem em determinadas situações.
Não, tanto quanto e sei, os cães não têm hábitos de carteirista.
Mas ferram.
Não.
Sim, mas não será o ponto.
Tiveste noção se era um cão pequenino?
Não, era grande, não conheço as raças.
Mas não será ao ponto de pôr em risco a saúde pública,
não,
essas
não
questões,
que seja,
não é? Como,
não.
Se, como uma questão,
claro
que se colocava aqui há uma década ou por aí.
Não, nem pensar. Não é mesmo questão de preocupação. Não me parece, pelo menos. Aconteceu-me uma história, não tenho memória de muitas mais. Não sei se alguém foi perseguido por cães.
Não,
claro. É claro que já fui perseguido por cães e gostei.
Ok, vamos passar então ao tema seguinte do programa de hoje. E falamos da Cristina Azevedo, que foi afastada de rompante da Fundação Cidade de Guimarães em julho de 2011, em pleno momento de lançamento da Capital Europeia da Cultura. E a Cristina Azevedo pede uma indemnização de 347 mil euros. O Tribunal, em primeira instância, decidiu-se por apenas 43 mil.
Apenas?
Mas depois, na fase de recurso, a relação sobe a parada para os 69 mil euros. A Andreia Ferreira nomeia a Cristina Azevedo para Pio IX desta semana. Andreia Ferreira, este é um processo que ainda estará para durar ou não?
Sim, está para durar. Deixa-me só dizer que eu nomeio a Cristina Azevedo para Pio IX e pelos piores motivos. Não é, no meu entender, uma figura muito positiva. Falamos em secretismo até agora e este é um assunto que esteve também sempre muito envolvido em segredos.
Por culpa dela.
Por culpa dela e por culpa de quem esteve
quem
envolvido.
Nomeou.
Exatamente, quem esteve envolvido no processo. Porque se na altura não tivessem assinado, sei lá bem, o documento do silêncio, não sei como é que eles chamaram.
Era um pacto de silêncio.
Um pacto de silêncio. É. Nós estaríamos onde estamos hoje, porque as questões teriam sido resolvidas. Provavelmente ela teria sido despedida com justa causa, porque havia ali muita coisa que estava a falhar.
Sim.
E não estaríamos onde estamos hoje. Portanto,
claro.
Para mim, é o Pio IX pelos piores motivos. É uma questão que está para durar, infelizmente. Estamos a falar de uma pessoa que ganhava 12 mil euros.
Sim,
e
por volta disso.
Não é? E depois o salário foi realmente reduzido, mas ainda assim para 10 mil euros. Não me recordo dela ter feito grande trabalho, complicou todos os processos. Havia imensas queixas.
O que ela fez, taxativamente, o que ela fez foi afastar o processo de Capital Europeia da Cultura
da cidade,
das associações da cidade, tudo. E portanto, o que foi feito depois, por muitas críticas que lhes possamos fazer à Capital Europeia da Cultura, é extraordinário. Porque o que as pessoas não percebem é que a Capital Europeia da Cultura esteve para não acontecer.
Precisamente.
A meio, ano do começo do certame era esta a indefinição. Porque, pronto, porque
não havia
pela forma como foi. Não havia abertura
da parte.
Não havia diálogo, não havia nada.
Mas ela sai em julho, já haveria algum trabalho feito, não é?
Digamos que o trabalho.
Não era em meio ano
que o trabalho feito.
Não
como, é que, como é que.
Só estou a colocar a questão, não
claro,
estou a responder a Cristina.
Claro. Não, né? E tudo bem.
Ela tem uma excelente defesa. Isso.
Toda a gente, toda a gente tem direito a defender-se, não é? E como é que as pessoas responsáveis pelo processo da Capital Europeia da Cultura conseguiram agarrar a cidade de Guimarães novamente? Como é que conseguiram? O slogan "tu fazes parte" não é à toa, pois não.
É
esse slogan que vai salvar a feitura da Capital Europeia
esse
da Cultura.
Esse slogan vem no decorrer da Capital é Nossa, aquele movimento que surgiu precisamente pelo descontentamento da população.
Os que escreviam ali em frente
na parede em frente ao Vila
Flor.
Porque não se sentiam incluídos.
Não. E há muitas histórias complicadas, não é? Eu não quero falar muito na Capital Europeia da Cultura porque foi uma experiência assim um bocado traumática, mas o que é facto
ficaste
é...
Ficaste traumatizado com a Capital Europeia da Cultura?
Fiquei.
Tens de contar agora.
Isso é matéria de livro.
Vais escrever um livro sobre isso?
Não sei, se calhar.
Em relação a esta questão, por acaso, acompanhei mais de perto na altura, ainda exerci as funções de jornalista, e recordo-me precisamente de toda a celeuma que havia sempre que se falava.
Não, mas foi extraordinário. Mas, aliás, eu também tinha muito o impulso de ver as coisas sempre pelo lado negativo e tudo. Mas comecei também a perceber, fruto de, pronto, de pessoas que falaram comigo e tudo, que estavam mesmo por dentro e que queriam que desse certo, não é? E de facto, quando uma pessoa depois se põe a pensar mesmo a fundo na situação, o que fizeram de facto foi extraordinário, porque ainda conseguiram montar a coisa,
certo,
não é? E que ela andasse para a frente.
Mas a mim custa.
Esteve mesmo para não acontecer.
Que as coisas não tenham sido resolvidas de outra forma.
Não.
E eu lembro-me particularmente de uma conferência de imprensa, já esta questão tinha estalado, já estavam a falar na redução dos salários, e eu lembro-me que foi na apresentação do cluster da música, com uma cena na altura, e ele apresentou todo o programa e já havia ali muita tensão, e no final, pronto, um ou outro foi fazendo algumas questões, mas o que é certo é que as respostas nunca foram concretas.
Nunca foram,
até
aliás,
hoje,
em nada. Em
até
nada.
Hoje,
eu,
em relação
eu,
a este assunto.
Eu trabalhei com o Rui Macena e o que tu estás a dizer vai ao encontro da imagem que eu tenho.
Não, mas nem era ele que tinha de responder.
Pronto, mas
ele estava
mas
ali
era
para
um prolongamento.
É
um
na altura era o João Serra e
sim,
coitado,
sim,
defendeu-se
sim.
Da forma
lá está,
como,
o João Serra também.
O
João Serra também é uma solução de recurso.
De recurso.
Não é? Por isso. Mas fez um bom trabalho.
Sim, sem dúvida.
Ora, tenho uma questão para ti. A fazer uma estátua, portanto, essa senhora. Que material é que usavas para a estátua?
Que material é que eu usava? Cera para derreter com o calor e ela desaparecer rapidamente.
Muito bom.
Ok, vamos.
Ou manteiga.
Resolvi essa
manteiga.
Questão.
Manteiga.
Ok, vamos então recentrar o tema da Cristina Azevedo. Um dos depoimentos mais curiosos de julgamento foi o de António Magalhães, que em tribunal disse que Mesquita Machado terá chamado a ele anjinho na altura da contratação de Ricardo Rio. À distância, esta distância que já lá vão uns anos, terá havido alguma ingenuidade por parte de António Magalhães na gestão deste dossiê, na contratação de Ricardo Rio, a forma como lida o depois
é
com a
assim,
Cristina Azevedo.
Tendo em conta digamos assim, a imagem e o carisma do Dr. Magalhães, não é? Não me parece sinceramente que tenha passado diretamente por ele. Pode ter passado. O que eu acho é que talvez o Dr. Magalhães tenha depositado confiança numa assessoria que não aconselhou muito bem, não sei. não
mas
sei.
Não te pareceu uma decisão de impulso, uma coisa assim muito talvez, apressada?
Talvez tenha
não
sido.
Não estaria ele talvez. Demasiado deslumbrado, digamos assim?
Se calhar não. Ou haveria aqui algum tipo de lobby?
O que
não
é que,
sei.
O que
não
é que poderá
sei.
Justificar uma decisão assim tão não rápida e não uma mudança
não
tão.
Não sei. Mesmo. Eu não consigo. É daquelas coisas que eu não consigo mesmo conjeturar.
Porque na altura o que ele diz, e ainda agora acho que em tribunal fala nessa questão, é que lhe garantiram que ele
pois,
não seria
está,
candidato.
A questão, lá está, a questão da garantia, não é? Isso já depende um bocado de fora, não é? Por isso é que eu digo, se calhar ele foi erradamente assessorado, não sei, não faço ideia. Mas um homem tão experimentado como é o Dr. Magalhães, não é? Uma pessoa que esteve na Assembleia da República, depois foi presidente da cidade de Guimarães durante anos e anos a fio, uma pessoa que conhece.
Quando foi a capital europeia da cultura, já estaria no final do
ciclo. Já estaria, mas acaba por ser, digamos assim, o corolário, não é? De uma carreira, se lhe quiserem chamar assim, ou de um percurso. E, portanto, eu acho que. Eu não gosto muito daquela ideia do não tenho de provar nada a ninguém, não é por aí. As pessoas têm de o provar sempre
enquanto estão
sempre.
Em funções, claro.
Mas por acaso, se tivéssemos de utilizar a frase numa ou noutra pessoa, se calhar o Dr. Magalhães até encaixava um bocado aí. E estou a falar à vontade porque ele nem sequer é da minha cor partidária.
Mas, okay, mas ficamos a saber a cor partidária.
Só já agora, porque é óbvio que também estou aqui muito caladinho.
Sim.
Porque eu só voltei para Guimarães em 2012, não é? Quando na altura morava no Porto, só voltei em 2012. E tanto o Paulo César como bem, vocês estão os dois mais dentro do assunto, não é? Do que eu. A minha questão é, e vocês estão aí a falar, eu estava a pensar nisso.
É a lista?
A lista outra vez, sim. Mas saber o seguinte. E a Andreia se calhar também tem uma opinião sobre isto, que é, será que se aprendeu alguma coisa com isto? Especialmente agora que se fala da Capital Verde, etc. Será que não poderão surgir coisinhas semelhantes?
Estamos a falar de questões a nível financeiro completamente diferentes.
Sim, muito diferentes, mas
não
achas
que
muito
chegamos a.
E depois
a
é assim, havia uma concentração de capital numa só estrutura.
Sim,
não é?
Havia muito dinheiro para distribuir na
exatamente,
capital verde à partida. Não
é diferente. É diferente.
O Presidente da Câmara, e este Presidente da Câmara, Domingos Bragança, já manifestou a disponibilidade para pagar a meias a tal indemnização já nesta fase. Mas desde que o Ministério da Cultura assuma uma das metades. Pergunta para o Zé Teibão, será esta a melhor conclusão para este caso?
Bem, eu acho que sim.
É acabar já por aqui antes que... Achas que é por aí?
Sim, acho que sim. Eu creio que tanto Paulo César como André se calhar têm uma opinião mais fundamentada do caminho nesse aspecto. Agora, a mim preocupa mais é a questão, pelo menos que eu me pergunto, é quem é que terá nomeado, não é? Cristina Azevedo para o cargo, porque a responsabilidade vai ficar mesmo... Sim, mas a
altura,
responsabilidade
creio
vai ficar agora...
O Ministério da Cultura também, na altura, terá não, tido algum...
Deveria ter algum tipo de peso, não
pois,
é?
Mas...
Vários... Teria conselheiros, forçosamente.
Mas se falarmos numa personagem, certamente que teve o aval do
Presidente da Câmara,
e outra coisa,
ele sempre soube delegar. Ele sempre soube delegar, porque, pronto, ele nesse aspecto, não havia, digamos assim, uma concentração de...
Sim, no aspecto decisório.
Não é? No aspecto decisório, de áreas tão distintas, não havia uma concentração assim tão grande. E ele, porventura, ter-se aconselhado com alguém que julgava que...
Claro.
Que perceberia da poda, não é?
Sim, não podemos também atribuir a responsabilidade.
Assim sendo, acho que até faz sentido
a Cristina
isso.
Às vezes vinha da CCDRN e trazia bons créditos, portanto não
sim.
Havia nada a apontar na altura. Portanto,
sim, o que eu estou a dizer é em relação, por exemplo, a isto, não é? Da Câmara pagar metade e a outra metade do...
Sim.
Acho que sendo assim faz sentido. Sim, e devia-se terminar já esse assunto porque já... Já está a fazer cera também.
Já está arrastando
com a qual se irá construir a estátua.
Sim, vou ter de lhe pagar de qualquer forma. Isso sim, já não há volta a dar, portanto, que arrumei pronto. Logo com o assunto.
Essa pequena quantia.
Ok. Esta semana, para o Paulo César Gonçalves, Guimarães, a capital da canção. Não se conhecem os termos do protocolo de cooperação que o município assinou com o Conselho de Administração da RTP, nem tampouco são conhecidas as obrigações a que se compromete a Câmara Municipal de Guimarães. Paulo, como é que estimas o impacto da realização de um evento de nível nacional em Guimarães? Mais um.
Bem, é certo e sabido que Guimarães tem sabido atrair, não é? Atrair uma série de eventos para cá, e isso é bom de várias formas, não é? Sobretudo pela questão da descentralização, não é? Nem tudo tem de passar pelos grandes centros. E o Festival da Canção, há quem diga, e eu consigo perceber isso, há quem diga que o Festival da Canção vinha sendo, ou ainda há quem diga que é, não é? Vinha tornando o modelo que é utilizado, estava obsoleto, e eu não posso dizer que não concordo com isso. Portanto, a RTP decidiu desde o ano passado, e pelos vistos com bons resultados, não é? Entregar, digamos assim, a composição das canções a artistas já consagrados. Podemos conjeturar se foi a melhor ideia ou não.
Acho que é uma forma de atrair também as atenções.
Exatamente.
Estava a ficar um bocadinho esquecido.
Pelo impacto imediato, nós temos de dizer que foi uma boa medida.
Sim.
Por outro lado, no cómputo geral, não será uma medida tão democrática quanto isso, porque é assim, imaginemos, agora de cabeça não sei dizer quantas canções é que se apresentaram nas duas meias finais, serão 20 e tal, seguramente, não é? E quantas dessas canções é que não eram de propostas independentes a compositores, uns mais conhecidos, outros menos conhecidos. Portanto, acaba por ser muito complicado chegar ali. Não há o fator espontaneidade, não. Aquilo já está assim um bocado. Essa é a parte que eu mais critico. Por outro lado, acho sinceramente que o festival conseguiu dar um bocado a volta, não é? Eu por acaso vou assistir. As expectativas que eu tenho são muito moderadas. Eu já ouvi qualquer coisa. Agora, Guimarães ser procurada para estes fins é, eu creio que é sempre positivo. Quer as pessoas gostem do festival, quer as pessoas não gostem.
Eu tenho
de dizer que, a bem ou a mal, o Festival RTP da Canção é um marco da televisão portuguesa.
A propósito disso que estás a dizer, deixa-me introduzir aqui uma questão um bocado divergente, que é a notícia que tem sido publicada nos últimos dias sobre a abertura em Braga do Fórum Braga, que terá uma sala.
Sim.
Com capacidade para 12 mil pessoas, segundo dados da administração, e que se tornará na segunda sala de espetáculos, ou a segunda sala com maior capacidade do país. Isto poderá colocar algumas ameaças ao multiusos de Guimarães.
É bem possível que sim.
Este tipo de eventos, será que vão fugir?
Não, tudo depende daquilo que eles têm também, para oferecer, não é? Não, mas isto não é uma questão de programação, atenção. Isto não é uma questão de programação.
Sim, o que eles tiverem. Sim, mas repara, se calhar muita gente. Imagina que faz lá um concerto de de Tony Carreira em vez de fazer aqui, percebes? Que era muita gente aqui, vai ao concerto lá e depois já deixa de fazer
vem
sentido.
Aqui, vem aqui também.
Vem.
Não me parece, assim, não no caso parece dele, que vão a fazer todos.
Não, a questão, a questão é que não de sei. Há um tempo para cá, o multiuso de Guimarães tornou-se praticamente na segunda sala do país.
Sim, tens muita gente.
Sim.
Não é?
Apareceu Gondomar, entretanto.
Aí apareceu Gondomar, entretanto.
Mas pelo que eu sei, eles falam em eventos internacionais. Nós não temos assim tantos eventos internacionais.
Sim, feiras, ao nível de feiras internacionais.
Não, não sei, até que
pois, aquilo, aquilo é um bocado. Sim, aquilo partes, aquilo não, está um bocado. Bom. Está um bocado interligado com a. Com o que havia antes, não é? Que era o Parque de Exposições de Braga.
Sim, no fundo,
em não, termos, mas, de, em termos de eventos musicais, por exemplo, não acredito que mas, faça que
mas
faça
não,
grandes
não podem negar, não podem negar, quer dizer, com a capacidade, com a capacidade de assistência que, que uma sala dessas poderá vir a ter, é óbvio que depois pesa.
Poderá roubar
e mesmo as
alguns
condições.
Eventos a Guimarães.
É ou trazer novos que eventualmente não passam pela região.
Exatamente. Por isso não parece que vá complicar aqui o funcionamento do multiusos de Guimarães. Uhum. Acho que até vai ser positivo, se calhar. Também até para nós, em termos de... Fala-se um bocadinho naquela questão de que um evento traz sempre pessoas. Se for um evento a visitar a cidade, uhum, também... Braga aqui ao lado, portanto, se houver assim um grande evento, também Guimarães poderá beneficiar com isso?
Sim, sim, nesse claro. Aspecto sim. Por isso é que eu estava a falar da programação, percebes? Porque depende muito de que tipo de artistas ou que tipo de eventos é que eles vão ter. Porque, digo, eu imagino que é no mesmo dia o espetáculo. Possivelmente se levarem lá algum artista com mais renome ou assim, percebes? Vai-te roubar muita gente aqui ao...
Sim, isso pode acontecer.
Os Scorpions já estiveram no multiuso de Guimarães.
E o Bryan Adams.
E o Bryan Adams.
E esteve para vir também o Roger Hodgson, do Supertramp. Pois,
sim, teve marcado. Teve
por uma questão de saúde, não veio. E houve mais, os James já estiveram.
Sim, Marcos James.
Marcos
James. Marcos James.
E parece que encheu aquilo.
Sim, sim.
Bem, como é introduzir aqui uma ressalva? Nós estamos a gravar o programa.
Sim.
Alguns dias antes da final, portanto, e o programa irá para o ar na segunda-feira, exatamente a seguir à realização do Festival da Canção em Guimarães. Zé Tebão, os finalistas que foram apurados, já disseste que foste ouvindo, uhum, foram apurados com alguns atropelos pelo caminho, tanto na primeira como na segunda eliminatória. Como é que sairá a RTP e Portugal, já agora, da organização deste certame europeu? Falo agora já no Festival da Eurovisão mesmo.
Bem, eu acho que há competências e para se fazer o festival, e acho que o festival vai correr bem. Se me perguntares, não sei se a pergunta está direcionada à parte musical mesmo.
Não, à produção mesmo.
A produção do evento.
À dimensão do evento.
Sim, sim, já houve algumas falhas, mas acho que...
Na primeira eliminatória houve aquela questão da votação, aquele erro, não foi?
Eliminaram a Malu Magalhães.
Sim.
Sim. E depois na segunda, pronto, houve aquela questão com o
Diogo Pissarro.
Com o Diogo Pissarro, né? Sim, que entretanto se retirou da competição.
Também não é culpa deles, não é? Digo eu.
Sim, não tem que ver com a política.
Sim, sim.
E acho que isso não vai afetar de todo, nem tem que afetar o resto da realização do festival. A mim preocupa mais, lá está, a parte musical, não é? Falando por mim, isso do Diogo. E preocupa-me, por exemplo, o Diogo Pissarra estava supostamente como
favorito.
Era o favorito, exato, e para mim pessoalmente, como é óbvio, a música não vale isso nem perto, mas lá está, como é uma figura querida de muitos portugueses, etc, acaba por ganhar esse relevo.
Mas há alguma música que tu...
Sim, que como música que também és, que apreciação é que tu fazes?
Eu tive a ouvir as músicas que é um bocado... É assim, fazem-se boas coisas em Portugal e muitas das músicas estão lá. São bem feitas, não são propriamente o estilo que eu escolheria, mas são bem feitas, não é? Agora, eu acho que se tentou colar muito ao que foi feito o ano passado com o Sábado Sobral.
Sim,
inclusive é aquele, acho que o Janeiro, certo?
Sim.
Que achei pessoalmente, lá está, pessoalmente, uma cópia até
que foi escolhido,
de personalidade.
Que foi escolhido precisamente pelo...
Ele sentiu-se compelido.
Eu ouvi-o a cantar e aquilo é, para mim é uma cópia de Salvador Sobral a tentar colar ali um bocado ao Jeff Buckley com a guitarrinha e tal. E até a questão da personalidade, de querer dar nas vistas e isso alerta, bem, faz-me alertar um bocado, porque eu acho que a música de Salvador Sobral ganhou, e ainda há bocado estávamos a falar disso, por ser tão diferente das outras.
Exatamente. Eu,
por ser simples, não é?
Eu no ano passado cheguei a ler artigos.
Sim.
Cheguei a ler artigos sobre a canção que Portugal apresentou à Eurovisão, artigos britânicos, artigos espanhóis, artigos italianos, e eles ressalvavam que ele ganhou porque levou uma música a sério.
Sim,
é. E era diferente. Mas, claro, os ingleses e os tabloides ingleses gostam muito de exagerar e diziam que Portugal ganhou porque levou a sua melhor música de sempre à Eurovisão. Não é claramente verdade.
Não
é claramente verdade. É óbvio que temos de situar as coisas.
Não, e foi muito pela interpretação dele.
Sim, ele é um intérprete extraordinário. Sim, ele é extraordinário.
Este ano tu não tens... Agora, entendendo,
mas que dividiu,
assim.
Não foi um.
Não é consensual. Aliás,
não identificou a letra.
É preciso dizer que se fosse pela votação do público, ele não tinha ido.
Sim, exatamente. Eu não acompanhei no
ganharam
ano passado.
Ganharam
uns
parolões pelo público.
Como é que se chamava?
Nem sei, mas até tenho vergonha de...
Por acaso, a questão achei que o público também...
A segunda música que tinha sido composta pelo Nuno Gonçalves dos Gift, não foi?
Sim.
Não, acho que a segunda música que estava, a segunda favorita, a seguir do Pissarro, era o Jardim. Não me estou a lembrar.
Luís Jardim.
A Isaura, sim. Sim, sim.
E eu ouvi a música, faz-me lembrar um bocado quase Coldplay, meio Coco Rosie, que é uma banda francesa, assim, uma coisa estranha. Não acho que seja...
Olha, e favoritos? Pronto.
Nenhum.
Se eu quiser,
é desfolhado.
Eu posso dizer que...
Estás a dizer dos outros festivais?
Não,
para este. Para este. Eu juro-te.
Mas podemos falar dos outros.
Ainda hoje estive a ouvir e não...
Eu não ouvi.
Vamos fazer aqui um top 5.
Eu posso dizer que... Eu não tenho televisão em casa. Estava na casa de uns amigos na segunda eliminatória.
E choraste.
E fiquei muito atenta e completamente focada nos modelitos. Quem é que os vestiu?
Ah.
Foi isso que me chamou a atenção, desculpem. Sim.
E qual foi o teu favorito agora?
Não houve um favorito, a questão é essa.
Ah, ok.
Pronto. Sim, eu acho que ficam todos muito aquém, porque também se criou muita expectativa.
Mas podemos começar a fazer assim.
Eu estou a dizer uma asneira, mas a Anabela esteve na primeira eliminatória. Estava muito bonita.
A Anabela que ganhou o festival em 93.
Sim, é essa. As músicas não ouvi, não vou mentir, desculpa.
Eu não ouvi a primeira
semifinal. Não tenho favoritos.
E o favorito de todos os tempos?
É, há vários.
Pode ser pelo penteado, pode ser pelo outfit.
É sim, é difícil. É muito difícil. A minha favorita de todos os tempos, se calhar, é a Tourada.
É.
73.
Eu tenho algum. Eu gosto de José Cid também.
Qual?
Fidelzinho.
Ai, por favor.
Mas eu gosto de...
É o tipo de música festivaleira que eu não...
Mas é festivaleira?
Não.
Não, o festival marcou a minha infância, por isso eu gosto de várias. Da Vinci.
Não, eu a minha relação...
Vai, não me bates.
A minha relação com o festival, pronto, tirando a parte da infância e as pessoas, de facto... Terem aquele ritual de se colocarem à volta da televisão.
Já tinha desaparecido há muito tempo.
Pronto, mas não foi isso que me cativou. A minha ligação ao Festival RTP da Canção começa por causa de uma pessoa que revolucionou a música em Portugal. E não sendo cantor e não sendo compositor, ou melhor, compositor... musical na verdadeira acessão da palavra. Ou seja, a pessoa que revolucionou a música em Portugal foi um letrista, foi o Ari dos Santos.
Uhum.
E portanto, o homem conseguiu, ele ganhou, acho que, ou pelo menos as letras que ele escreveu para o festival, ele ganhou 4 festivais, salvo erro. Mas houve músicas, houve letras que ele compôs, ou poemas, eu chamo-lhe poemas. Há quem não lhes queira chamar e acha que uma letra é menos que um poema, mas não vamos entrar nessa discussão. houve letras que ele compôs que nem sequer ganharam o festival e que são, continuam a ser extraordinárias. Por exemplo, nunca, mas nunca na vida eu colocaria, por exemplo, a Amar pelos Dois, letra, ao pé de Um Cavalo à Solta, que ficou em terceiro no festival. Não, por favor.
Eu também concordo com isso.
Ou A Estrela da Tarde ficou em sexto. E pronto, e A Canção de Madrugar. Opa, o homem, pronto, era...
Sabes que aqui conta muito o impacto, lá está, da interpretação. Primeiro dos tempos, que são completamente diferentes.
E também. Mesmo a própria Simone, há uma história, a história da Desfolhada é uma história extraordinária, porque a Simone foi a quarta escolha.
Sim, porque as outras não a queriam cantar.
Não, há uma.
Por causa de uma parte da letra.
A Irene Lisboa não podia cantar porque tinha outro compromisso. A Madalena Iglesias, que é a segunda, disse: eu não canto.
Recusou.
Eu não canto. Não canto porque tem aquela parte quem faz um filho fala por gosto. E o Nuno Nazaré Fernandes, que foi quem orquestrou a letra, ligou ao Ari dos Santos e disse-lhe: olha, a Madalena Iglesias não quer cantar, diz que só canta que se tu mudares aquela parte do quem faz um filho fala por gosto. E eu ao telefone disse-lhe: olha, diz essa que ou canta tudo ou não canta nada.
Claro, e não canta nada.
E não canta nada.
Ok, é melhor acabar já
o programa.
É assim, o Pi estava avisado, só que falhou.
É assim, eu ainda tentei fazer.
Com uma temos que... Bem, com um tom musical, fica assim concluído mais um capítulo do Auto de Devassa, o primeiro do mês de março. O Auto de Devassa é um programa da autoria da Catarina Castro Abreu. Em estúdio estiveram Andréa Ferreira, Paulo César Gonçalves e Zé Teibão. A conversa foi moderada por mim, Paulo Dumas, e o som foi cuidado pelo Rolando Ferreira. Voltamos daqui a 15 dias com mais Devassa. Até lá.
Até lá.
Até já.
Este ano vai ser difícil de ver Portugal no festival a ganhar. O ano passado ficamos mal habituados. O Salvador foi para o palco e partiu tudo. Salvador, ouve as nossas preces, pedimos que regresses, que nos voltes a defender. Eu sei que não é permitido, talvez com bigode postiço possas voltar a concorrer.